o primeiro Papa latino-americano, jesuíta, que promoveu reformas importantes na Igreja Católica e, principalmente, dedicou seu papado, esses 12 anos de pontificado, a chamar a atenção do mundo para o diálogo, para a paz, para o acolhimento, para o olhar aos mais vulneráveis, aos pobres, e que deixou mensagens importantes para toda a humanidade, independente da religião. Eu converso agora com o professor Mário Tito, teólogo, doutor em relações internacionais, porque a gente vai já entender a conexão disso tudo também agora com os próximos passos para a escolha daquele que vai liderar a Igreja Católica a partir do conclave. Professor Mário, seja bem-vindo à Rádio CBN.
Prazer muito grande, Tati, estar aqui com você. E é sempre bom saber que a gente pode conversar sobre esses temas de maneira transversal. Eu acho muito legal isso. Falar um pouco do Papa Francisco e de todo o contexto que fez o Papa Francisco se posicionar como se posicionou. É um momento importante na vida do mundo e, por que não, entender que o mundo vai depender muito daquilo que vai acontecer no conclave que vai existir daqui a pouquinho.
Para a gente começar essa nossa conversa, professor, eu acho que o Papa Francisco... E a gente olhando agora em números também, no ponto de uma análise dentro dessa área da comunicação também, ele deixa mensagens muito importantes para o mundo. Porque, como eu disse, 12 anos de um pontificado onde ele foi sempre muito autêntico. Sim. No que ele gostaria. Sim. De deixar como legado para a humanidade. Eu queria que você destacasse alguns pontos dessa personalidade do Francisco e o que ele deixa para todos nós.
Papa Francisco, ele mesmo se define, logo no início do pontificado, duas coisas. Eu venho da periferia do mundo. Ou seja, eu fui escolhido pela periferia do mundo. Eu venho daqueles que são mais excluídos. Ele indicou ali o caminho. A igreja é para os excluídos, aqueles que mais necessitam. E ele não está inaugurando nada novo. Se você vai buscar Jesus Cristo, ele vai para a periferia do mundo. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, escolhe o nome de Francisco. Historicamente, Francisco era aquele, São Francisco de Assis, que quando decide começar uma congregação, ele diz: eu não quero os meus frades presos num convento, eu quero os meus frades peregrinos, mendicantes, amantes da pobreza. Isso mostra o papado do Papa Francisco. Quando ele diz assim: eu sou Francisco e venho da periferia do mundo, ele está dando um olhar pragmático. Ele está dizendo: eu vou para a periferia do mundo e eu vou como servo, como acolhedor, aquele que vai servir. Então, quais são os números principais? Eu queria destacar alguns pontos que ele vai fazer. Primeiro, ele visitou todos os continentes. Foi para países que nunca tinha recebido o Papa. Sim. Papua Nova Guiné, por exemplo. Ele foi ao Iraque. Ele foi para lugares onde era mais difícil o diálogo interreligioso, por exemplo. Ele foi discutir, vai conversar com os muçulmanos, ele vai conversar com budistas. Então, ele foi o Papa do diálogo interreligioso. Por outro lado, ele também foi o Papa da Casa Comum. Eu queria destacar isso, porque o que é o Papa da Casa Comum? É entender o planeta como a nossa casa. E por isso, talvez, o cristianismo ele não pode voltar mais atrás. A Igreja Católica precisa entender que o lugar dela não é dentro das quatro paredes de uma igreja, mas é no mundo, na Casa Comum. Tem a dizer algo para essa Casa Comum. E por isso, toda a questão ambiental voltada para isso. Laudate Deum, Laudate Si, Evangelho Gaudium, Casa Comum, Querida Amazônia, todos são documentos que expressam a preocupação com essa casa comum. Ou seja, ele vai dizer que a igreja não pode ficar encastelada. A igreja tem que estar, como ele dizia, ir para as águas mais profundas. Papa Francisco, do ponto de vista teológico, ele mostra que o caminho da igreja só acontece se for a serviço dos mais necessitados.
Professor Mário Tito, isso também está muito... Ele expressou no testamento a forma como ele gostaria de ser sepultado, né? De como ele gostaria que fosse esse momento agora. Sim. Ele deixou tudo escrito e assim está acontecendo. E quando você fala a igreja precisa sair do seu castelo, das suas quatro paredes, o momento de agora diz muito também sobre isso, ratifica isso, né? Porque ele vai para um templo mariano, ele pede para que seus restos mortais sejam depositados em um templo mariano, fora... do local habitual, digamos
fora
assim.
Fora dos muros do próprio Vaticano. Exato. É sintomático, e eu vou te dizer mais. Quem tiver a oportunidade de conhecer Santa Maria Maior, eu fui várias vezes, morei lá, né? E Santa Maria Maior é uma igreja que tem dois significados muito fortes. Primeiro, lá tem um ícone, um quadro, que a tradição diz ser pintada por São Lucas. E toda vez que o Papa saía para uma viagem apostólica e voltava, ele ficava lá em oração diante daquele quadro, como a dizer: eu quero a sua presença aconteça para onde eu for, primeiro de tudo. E para nós aqui de Belém, sabe qual é o lugar melhor pensar Santa Maria Maior? Se você olhar para o teto de Santa Maria Maior e o teto da Basílica, é exatamente a mesma coisa. O teto da Basílica foi inspirado em Santa Maria Maior. Sabe aquele forro todo quadrado, sim, com flores? É exatamente assim em Santa Maria Maior. Então, para nós, tem uma proximidade muito grande. Santa Maria Maior é assim chamada porque, quando foi construída, era a maior de todas as basílicas destinadas à Nossa Senhora, dedicadas à Nossa Senhora.
Maior então, templo mariano.
Exatamente. Depois, logicamente, foi superado. Mas, assim, fica como um nome. O Papa ser enterrado em Santa Maria Maior representa dizer: eu espero a ressurreição nos braços de Nossa Senhora. Olha que lindo para quem celebra o Círio de Nazaré dizer que espera a ressurreição nos braços de Nossa Senhora. Para nós é uma homenagem muito grande. Entrega-se totalmente nos braços de Nossa Senhora, esperando a vida eterna.
E aí, quando você fala dessa conexão e proximidade, né? O Papa nunca veio à Amazônia, veio uma vez ao Brasil e participou da Jornada Mundial da Juventude, sim, no Rio de Janeiro. Mas ele sempre conectava com a importância do mundo olhar para a Amazônia, mas olhar para os povos da Amazônia também. E a importância desse lugar para o mundo. Uhum. É aquilo que a gente vem conversando desde que Belém foi anunciada como sede da COP, de que o mundo precisa nos ver. Não somente como floresta, como rios, como biodiversidade, mas como povo, como pessoas que precisam desse olhar da humanidade.
Eu acho que a grande lição do Papa Francisco, do ponto de vista ecológico, Tati, é pensar a ecologia integral. O que é essa ecologia integral? É você pensar um cuidado com o meio ambiente, pensando que aquilo não é apenas um conjunto de árvores, florestas, animais, mas é uma simbiose, é um equilíbrio. Então, falar de uma ecologia integral é falar do humano. Então, o ser humano precisa estar profundamente linkado com esse equilíbrio. Então, falar do humano é falar de alguém que é corpo, é alma, é espiritualidade, é saberes tradicionais. O Papa entendeu muito isso. E eu diria para você, Tati, que, de alguma forma, ao falar da Amazônia, ele estava falando de um pensar, um cuidado com a natureza, a partir até do Gênesis. Quando você pensa o Gênesis, Deus criou o homem e a mulher e colocou à disposição toda a criação, mas não como aquele que é dono da criação, mas como um cuidador. Então, na verdade, pensar a Amazônia é pensar na lógica do cuidado. Se não for na lógica do cuidado, a gente vai explorar a Amazônia, a gente vai esgotar a Amazônia e não vai ter mais o cuidado com todos os seres que fazem parte desse equilíbrio climático.
Exatamente. Eu estou conversando aqui na Rádio CBN com o professor Mário Tito, teólogo. A gente está conversando sobre esse legado do Papa Francisco e, a partir de agora, a gente fala também do que a Igreja Católica tem pela frente. O Papa Francisco, ele fez reformas profundas na Igreja e ele puxou o olhar do mundo também, da própria Igreja, e por isso ele enfrentou críticas, inclusive foi até acusado de heresia, sim, porque ele buscou trazer a Igreja para a realidade do mundo, sem agora, para essa nova sociedade, né? Para essa nova realidade que temos. E aí, a partir de agora, professor Mário Tito, os cardeais vão decidir quem será o próximo Papa. E nesse colégio de cardeais temos 7, né?
Sim,
brasileiros que estarão votantes, uhum, né? Que estarão lá. 80 a 85% são cardeais que foram nomeados por Francisco. Ou seja, ele já estava também de olho no que seria o pós-Francisco, para que a Igreja não retroceda, isso, nessas mudanças que ele fez com tanta dificuldade?
Sim, eu faço uma premissa aqui. A premissa qual é? A Igreja, ela é uma entidade religiosa. E do ponto de vista da fé, a gente acredita que quem conduz a Igreja é o Espírito Santo. Então, as decisões são tomadas na percepção da vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus, ela se expressa também nas lógicas das relações humanas. E é verdade que o Papa Francisco, ao pensar na sua sucessão, ele pensa em cardeais que possam entender essa lógica nova da percepção da mensagem do Evangelho para o mundo de hoje e deem respostas consistentes para o mundo de hoje. O colégio, o conclave, que é o colégio eleitoral do Papa, ele tem sim alguns nomes que profundamente responderiam a essa questão. E eu te coloco uma lógica geopolítica aqui.
Sim.
Nós temos uma perspectiva do mundo se abrir para a Ásia. No âmbito das relações internacionais, a gente fala que o centro de poder do mundo se desloca do Ocidente para o Oriente, ou da Europa e Américas para a Ásia. Então é muito interessante perceber que o Papa Francisco, por exemplo, restabeleceu relações com China, se aproximou muito mais das Filipinas. Aliás, as Filipinas é um dos países mais católicos do mundo. Ele foi colonizado pelos espanhóis. A segunda língua das Filipinas é o espanhol. Então tem uma igreja pujante lá. Tanto é verdade que um dos cardeais da Filipinas, o Tangle, ele é um dos papáveis. É um daqueles que tem a possibilidade de candidatura. Tem também aquela possibilidade de retrocesso, não tenha dúvida. Existe um movimento na igreja daqueles que não...
Mais conservador,
sim,
né?
Sim, conservadores, que pensavam que esses avanços não eram mais... estariam traindo a igreja. Por isso a ideia de heresia. Sim. Então a ideia de possibilidade de retorno. Tem dois africanos, tem um húngaro. Então se pensa também no movimento contrário. Ao mesmo tempo, alguns apostam na possibilidade de alguém mais de centro, vamos colocar assim, no espectro político. Alguém que seja moderado, ou seja, que continue de alguma forma os avanços de Francisco, mas que dialogue também com essa ala mais tradicional da igreja. Sob esse ponto de vista, o mais indicado pelos analistas é o atual secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Parolin, que é italiano, um diplomata, aquilo que nós chamaríamos aqui na estrutura política como um chanceler. Um diplomata. Sim. Mesmo, né? Então, o cardeal Parolin poderia ser esse nome. Porém, resta muito claro, né? Nem todo mundo que entra papa sai cardeal, no sentido de que muitos são indicados. Por exemplo, Bergoglio. Bergoglio, o Papa Francisco, né, não era indicado sob hipótese alguma, ninguém nem conhecia Bergoglio. Eu estava acompanhando na época, 12 anos atrás, numa das rádios italianas, e alguém dizia, olha, foi eleito Bergoglio. Aí se perguntava, que é Bergoglio? Quem é esse Bergoglio? Que ninguém conhecia. Então, assim, existe a possibilidade de um novo, alguém diferente, até um brasileiro? Por que não? Sim. Só que do ponto de vista mais geopolítico, muito difícil um Papa virar das Américas. É muito mais fácil pensar alguém da Ásia, se não alguém da Itália ou da Europa, para ser mais moderado.
Os comentários, né, o que a gente tem acompanhado na cobertura internacional também é de que pode ser que volte para a Itália, né? Há uma tendência aí de um retorno para a Itália. Mas isso tudo é o conclave que vai decidir. O Vaticano anunciou hoje que o sepultamento do o velório do Papa Francisco vai ocorrer no sábado, o sepultamento dele no sábado.
Exato, a missa de Ezequias,
exatamente. E a partir daí, né, é um tempo longo, de 15 a 20 dias, o conclave deve acontecer. Qual é o... Eu lembro que do último conclave, o mundo todo, né? Acho que a nossa geração acompanhou o Habemus Papa, que é quando a fumacinha branca sai lá pela chaminé. Mas quanto tempo que dura essa reunião, né? Tem que ter 2/3, se eu não me engano, dos votos.
É uma eleição dita democrática no sentido de se pedir que os cardeais, eles tenham maioria, da sua maioria, 2/3, possam votar no indicado. E tem vários turnos lá dentro. Enquanto não se chegar a essa maioria, vai se fazendo. Não existe um prazo efetivo para terminar um conclave. Conclave só termina quando efetivamente esses 2/3, que dá mais ou menos 90 votos, 91 votos, de cardeais que indicam uma pessoa. Ainda tem o fato, depois de eleito, ele é perguntado, você quer mesmo?
Quer.
E aí só depois é que vem a fumaça branca, só depois vem o Habemus Papam. Qual é a questão do conclave? Obviamente que hoje começam as primeiras reuniões dos cardeais. Sim. Eles já estão chegando em Roma hoje. Já foram convocados ontem. Então, hoje eles já vão começar a conversar. Então, mais do que o conclave em si, o interessante é o pré-conclave. Quando eles...
Exatamente.
Isso, naturalmente, no momento de escolha, acontece. Quem você vai votar? O que você acha? Essas conversas são até salutares. De alguma forma, entender o que é que se quer. O fato é que esses 80%... que foram indicados pelo Papa Francisco, logicamente tem uma linha um pouco mais aberta à relação da igreja com o mundo. E é muito salutar que isso aconteça. Eu acho importante que a igreja não retroceda...
Continue.
Não retroceda em alguns pontos que são fundamentais. Exemplo, a colocação de mulheres em lideranças na igreja. Hoje, quem lidera, quem organiza as finanças do Vaticano é uma mulher.
E ele pediu isso, né?
Exatamente.
Ele não conseguiu fazer, mas ele pediu que ele considerou um erro, inclusive, masculinizar a igreja.
Exatamente. Eu acho que essa é uma perspectiva que não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás também a ideia da igreja estar inserida nas discussões do mundo, ou seja, discussões ambientais, discussões de guerra, a perspectiva de paz, os direitos humanos, refugiados. Não dá para voltar atrás. Por quê? Porque isso são as instâncias do mundo contemporâneo.
Interessante. Eu quero aqui agradecer ao professor Mário Tito, teólogo, doutor em relações internacionais, contextualizando para a gente o momento que estamos vivendo do ponto de vista da religião católica, do cristianismo, o que virá pela frente aí com esse conclave, né, e a configuração geopolítica que também vai pesar na decisão para a escolha do próximo pontífice. Professor Mário Tito, ainda iremos conversar muito ainda nos próximos dias, porque o conclave vem aí.
Sem dúvida.
Para atrair a atenção do mundo todo, porque sabemos que uma personalidade como um Papa tem peso,
sim. 1 bilhão de pessoas.
Exatamente.
Né? Líder de 1 bilhão de pessoas.
Então é importante que a gente esteja conectado com essa atualidade agora. Muito obrigada, professor Mário.
Eu que agradeço e me coloco à disposição. Sempre que me chamar, estarei aqui.
Um abraço. Então.